encerramento das Olimpíadas de Londres disparou o cronômetro de uma prova mais difícil do que a organização dos Jogos de 2016 no Rio de Janeiro. Além de terminar as obras no prazo, o país enfrenta o desafio de marcar presença constante nos pódios. Como anfitriões, a responsabilidade aumenta. Os brasileiros terão o privilégio de contar com vagas em todas as modalidades. Mas será que temos tantos atletas qualificados assim? Para a preparação de Londres 2012, o governo investiu 1,7 bilhão de reais, divididos entre a Lei Piva, a Lei de Incentivo ao Esporte, patrocínio de estatais e o programa Bolsa Atleta, uma ajuda de custo mensal que vai de R$ 350 a R$ 1.500 reais. Já para 2016, a meta do governo federal e do Comitê Olímpico Brasileiro, o COB, é a mesma, ficar entre os 10 primeiros no ranking geral. Para obter essa colocação, o Brasil precisa conquistar cerca de 30 medalhas, aumentando de 3 para 7 ouros, ou seja, mais do que duplicar a marca atingida em Londres. No início de setembro, será lançado um plano de medalhas, com uma série de medidas financeiras para melhorar o desempenho nacional nos esportes de alto rendimento. Um dos novos programas de incentivo anunciado pela presidente Dilma Rousseff foi o Bolsa Ouro, também chamado de Bolsa Pódio. Ele vai ser destinado aos 20 melhores esportistas de cada modalidade e o valor da bolsa pode chegar até 15 mil reais por mês. Segundo o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, a verba será entregue diretamente aos esportistas, sem passar por confederações ou pelo COB. Confiante para 2016, o ministro afirma não ser tarde para começar os projetos.
Nós não achamos que possa ser tarde para realizar essas ações, porque elas já estão baseadas em iniciativas não só já existentes, mas que já produzem resultados. Ou seja, já há um trabalho feito no judô, já há um trabalho feito no boxe, já há uma base no atletismo.
Mesmo com esses programas de apoio, muitos esportes não são contemplados, como é o caso do polo aquático. Sem ter visibilidade na mídia, os atletas muitas vezes têm que arcar com seus próprios custos. O coordenador de waterpolo do Flamengo, Antônio Canetti, explica que, mesmo com o suporte do clube, os esportistas não conseguem se manter.
O atleta brasileiro ele tem uma ajuda de custo. A gente fala ajuda de custo, né? Ninguém tem um salário para jogar. Entendeu? Tem um suporte, uma ajuda. Alguns um pouco melhor, entendeu? Alguns treinam em clubes que têm um cuidado maior com o esporte olímpico, entendeu? Como é que é, Fluminense.
Enquanto não conseguem visibilidade e patrocínio, os atletas que realmente querem seguir carreira vão encontrando meios alternativos. Das 14 jogadoras brasileiras da seleção feminina de handebol que foram para Londres, apenas uma atua no Brasil. As outras jogam nos principais clubes e ligas da Europa. Uma das estratégias para aumentar o número de medalhas é investir nos esportes individuais, como a natação, ginástica rítmica, judô e o boxe. Apesar da tradição de conquistas nos esportes coletivos, eles contam apenas uma medalha para o time Brasil. Apesar de alguns clubes no Rio de Janeiro já possuírem estrutura para formar atletas, ela ainda é amadora. Rafael Pereira e Letícia da Silva, ambos de 16 anos, fazem atletismo no Vasco da Gama, mas devido à falta de infraestrutura no clube, treinam no estádio Célia de Barros, no Maracanãzinho. Eles chegam lá às 7 da manhã e treinam até às 11, quando são levados por uma van até o Vasco. No próprio clube funciona a escola onde estudam até às 6h30 da tarde. Além de educação, eles têm também apoio nutricional.
No clube mesmo tem uma nutricionista pra gente. Ela diz assim como a gente tem que comer.
As dietas, tudo certinho, os horários que a gente precisa.
Suplementos. Aquelas financeiras pra gente mesmo.
Mas também não é sempre. Tipo, tem mês que acaba, eles dão quando eles podem dar pra gente, entendeu? Mas geralmente falta, sinceramente.
A história dos dois jovens já é velha conhecida. Começaram cedo e lutam por reconhecimento. Recentemente, o clube conseguiu a ajuda de uma empresa privada e está fazendo obras nas instalações. A próxima meta dos jovens é participar dos mundiais para chegar aos Jogos de 2016. A educação pode ser forte aliada na preparação para as próximas Olimpíadas. Na coletiva de imprensa em Londres, a presidente Dilma Rousseff apontou a escola como um nascedouro do esporte.
É onde estão as crianças e os adolescentes. Por isso, nós fizemos aquele programa de cobertura de quadras. Cobrir as quadras esportivas que não estão cobertas e construir quadras coberta nas escolas de forma até 10 mil quadras. Isso é importante por quê? Porque é lá na escola, lá no início. E eu não vou falar todos aqueles efeitos que é tirar a criança das ruas, é garantir que haja um local de uso muito virtuoso da energia que todo jovem, toda criança tem. Por isso, para mim, a Olimpíada e a Copa do Mundo, que são as duas coisas que nós vamos sediar, ela tem um papel não só importante do ponto de vista econômico, que a gente fala muito nisso, mas, sobretudo, eu acho, como uma forma de ampliar no Brasil a presença do esporte nas faixas da população, que são aquelas que vão garantir a medalha hoje e a medalha do futuro. É isso que nós temos de fazer agora.
Segundo o vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física, André Fernandes, não existe uma unidade nos projetos aplicados nas escolas. Em instituições públicas e privadas, acontecem ações isoladas, com pouco incentivo do governo federal.
A denominação de você ter sucesso hoje, não só na sociedade, né, mas nas Olimpíadas, é criar um vínculo direto entre o esporte e o próprio mecanismo educacional. A gente tem um bom exemplo disso, de sucesso nos Estados Unidos, que vinculam todos os atletas, etc., aos seus estudos.
Uhum.
O governo começou uma campanha, apesar de tardia, né, em relação à Bolsa Atleta, né, que é um apoio que estão fazendo em função das nossas Olimpíadas. Não adianta fazer isso um período, isso é um processo que tem que vir sendo construído desde o início.
Faltando apenas 4 anos, é preciso esforço e dedicação tanto do governo quanto dos atletas. E a presidente Dilma está otimista.
Desafio é isso. Você coloca a meta e corre atrás para conseguir.
Cidade maravilhosa, cheia de cantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil.
Juliana Granato para o Estação Pilha.